Agora nós vamos ouvir o promotor de justiça, Dr. Felipe Lisboa Barcelos, que atuou na acusação no julgamento que aconteceu nesta terça-feira, em mais uma sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Lagoa Vermelha, em que esteve no banco dos réus Cícero Viana Ribeiro Melo, acusado de tripla tentativa de homicídio. Doutor Felipe, satisfeito com o desfecho desse julgamento?
A gente entende que após um longo dia de explanações, de diligências que foram feitas, com ida até o local dos fatos, os jurados conseguiram compreender a dinâmica dos fatos e optaram então por reconhecer a autoria e condenar então o acusado Cícero por duas das três tentativas, então condenado com a tentativa com relação à vítima Alessandro e com relação à vítima Márcia Adriana.
Em uma das tentativas ele foi absolvido. O que determinou a absolvição nessa tentativa?
Exatamente, ela foi absolvida, foi a única. Claro, a gente não tem um conhecimento o que os jurados pensaram, o que eles valoraram, eles analisaram os argumentos trazidos pelas partes, mas a gente acredita que como a única vítima que não foi atingida, as outras, uma vítima ficou paraplégica, outra vítima com uma lesão grave, severa e permanente na mão, talvez essa situação pode ter pesado, sim, vai ser analisada a possibilidade ou não, a necessidade, conveniência de um recurso para que também seja posteriormente reconhecido também a autoria com relação a esse fato, mas vai ser analisado ao longo da semana.
O senhor trabalhou dentro da ideia da pena máxima.
Exatamente, Alimar. Na verdade, posteriormente a pena, quem aplica é a doutora, a gente sempre sabe alguns critérios que utiliza. Desde que cheguei aqui em Lagoa, eu tenho uma postura nesse sentido, sempre digo, olha, eu sou sempre firme no crime, especialmente em se tratando de crimes contra a vida. Nós não podemos negociar, nós não podemos abrir mão desse bem, nós existimos por causa da vida. Então, nada pode ser menor do que pena máxima nos crimes contra a vida. Esse será sempre o pedido do Ministério Público. Posteriormente, quem avalia, a gente sabe que tem alguns critérios da lei, a doutora analisa, algumas circunstâncias são trazidas ao processo, mas no caso de hoje, sem nenhuma situação que autorizasse, no entender do Ministério Público, uma redução de pena, uma atenuante, alguma situação nesse sentido. O pedido foi sim de pena máxima, a doutora fixou em alguns patamares um pouco abaixo dessa pena máxima, valorou conforme os termos da lei, mas a gente tem sempre essa posição de proteger a vida ao máximo. A gente não pode banalizar a vida. A vida ela tem que ser protegida a todo momento, especialmente quando a gente chega aqui no Tribunal do Júri. É mais um estágio e o último estágio de proteção da vítima, da vida.
Quais os principais pontos em que o senhor trabalhou na acusação, doutor Felipe?
Os depoimentos das vítimas, né, Ademar? A gente não tem muitas testemunhas presenciais do fato, são vizinhos e os depoimentos das vítimas foram fundamentais nesse ponto para trazer a dinâmica, os acontecimentos. A gente sempre coloca a questão da coerência e o acusado, a versão que ele traz, na versão do Ministério Público, não encontrava sintonia com os demais elementos do processo. E em razão disso que foi a análise, se baseando em algumas fotografias que foram trazidas pelos investigadores da Polícia Civil, informações, depoimentos que teve nesse processo, e foi nisso que se baseou para pedir a condenação.
Regime fechado?
Regime inicial fechado. É reincidente, é uma pessoa que já tem dois homicídios ainda na década de 80, posteriormente, nos anos 2000, logo no início, respondeu a um outro homicídio, acabou sendo absolvido. Ainda na década ali de 2000, 2006, foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, raspada. Isso caracteriza a questão da reincidência também. 30 anos de condenação, inicial fechado, progressão de regime, infelizmente existe. Como eu sempre coloco, nosso país ele é na execução penal leniente, ele não mantém o mesmo rigor e infelizmente a gente olha outros países afora em que crimes contra a vida recebem pena capital, pena de morte, prisão perpétua, ou que a pessoa tem que cumprir um mínimo de 20 anos, 15 anos, um valor elevado, para pensar em começar a pedir benefícios. O trabalho a gente sabe que reduz, a cada 3 anos de trabalho reduz um de pena, 30 anos de pena ele pegou.
Já cumpriu quanto, doutor Felipe?
Quase 2 anos, o fato foi em 2017, nós estamos em 2019, foi dezembro de 2017, quase 2 anos, esse tempo que ele ficou preso já conta para o cálculo de pena dele, e a progressão de regime dele é em 3/5 de pena. Então, 30 anos ali, 3/5, 18 anos para uma futura progressão, sem considerar remissões, claro que as remissões podem trazer para menos esse valor ainda.
O Ministério Público sustentou também que essa ação por parte do Cícero foi por motivo fútil, e isso pesou também na decisão da juíza de direito.
Exatamente, com relação à vítima Alessandro, duas qualificadoras, o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa, tinha ido na casa da sogra pegar um DVD, estava desprevenido, de forma alguma esperava aquela agressão naquele momento, um dia de chuva, e o motivo fútil em razão de desavenças anteriores, quando o próprio acusado teria colocado algumas frutas no interior das calças e gesticulado e chamado e provocado tanto a esposa da vítima como alguns outros familiares ali, as meninas de gostosa, que esse era o perfil do acusado conforme a relato no processo. Ali esse fato aconteceu um ano antes e ali iniciou um período de discussões, essa desavença por uma banalidade, uma futilidade que foi trazido. Então, por essas desavenças, por ele ter provocado as vítimas e ele que deu início a essa provocação. Então, o Ministério Público apontou esses motivos e foi acolhido pelo Conselho de Sentença.
As qualificadoras e os antecedentes do réu pesaram bastante nesta pena.
Pesaram, e é uma situação que a juíza analisa quando da fixação da pena, e como eu disse, são elementos, até por causa disso, com a quantidade de antecedentes, com dois processos de homicídio já condenado e com pena cumprida, com processo por porte de arma, são situações que devem ser valoradas negativamente, e foi o que pesou também para a doutora afastar a pena dele do mínimo e se aproximar do termo médio, como a gente fala, e até um pouco mais do máximo. Não se chega no máximo, mas se direcionar mais para o máximo do que para o mínimo.
Além de 30 anos e 8 meses de condenação, houve também uma sanção de R$10.000?
Exatamente. A própria legislação ali em 2008, o Código de Processo Penal sofreu algumas alterações e estabeleceu que o juiz, quando dá prolação de sentença condenatória, deve fixar, um dos dispositivos que o juiz deve fazer, valores de indenização. Nesse caso, a doutora entendeu por fixar o valor de R$10.000 para cada uma das vítimas. Não é imediato, elas têm que fazer a execução através de advogado ou defensoria pública.
R$10.000 para cada uma das vítimas?
Para cada uma das vítimas, conforme ficou na sentença. E aí, analisar o modo como vai ser executado, diante também de um novo processo, um processo de execução civil ali, que vão executar essa sentença criminal, e com todos os instrumentos do Código de Processo Civil aí que autoriza apreensão de dinheiro, apreensão de algum objeto de valor, carro, casa, e aí vai ser analisado o que o acusado tem para ressarcir. Claro que não traz o movimento das pernas, não traz o movimento do braço de volta, mas pode custear alguma melhoria de casa, pode custear uma fisioterapia que a vítima continua fazendo. Então pode melhorar um pouco a condição de vida da vítima.
A defesa já fez constar da ata recurso no sentido de que esse julgamento seja anulado. Esse é um primeiro pedido. Não logrando êxito, será pedida a redução de pena, porque foi considerada exagerada.
Exatamente, eu vi os termos de interposição ali, as manifestações, ainda não sabemos os motivos que vão levar a fundamentar esses pedidos de recurso. Teve uma situação apenas que eles nominaram apenas os institutos jurídicos, mas não explicaram o que seriam as teses, e a doutora entendeu por não quesitar essas situações. E aí, uma situação a ser analisada pelo tribunal. O Ministério Público entende que não há nulidade, não foram sustentadas as teses, não teria como a magistrada apresentar as teses ao jurado, até porque não teria nem como ela explicar ou redigir, porque não foi sequer trazido pela defesa como que queria que fosse redigido esses quesitos, como que queria que fosse explicado, e sequer a defesa explicou. Então o Ministério Público entende que não há nenhuma irregularidade no processo, as partes, tanto o Ministério Público como a defesa, tiveram uma hora e meia para trazer os seus argumentos, suas teses, e se não bastando apenas a nominação de institutos jurídicos, é preciso desenvolvê-las.
Surpreendeu a defesa o fato de o senhor ter aberto mão da réplica. Aliás, foi definido como algo estratégico.
Não digo estratégico, Ademar, já teve outras situações, o plenário do júri, o julgamento pelo tribunal do júri, nos debates ele se divide em duas fases, a primeira parte de exposição e eventualmente a réplica, como falam. Não é uma regra, a gente analisa, os jurados se entendeu, o Ministério Público entendeu que os jurados já estavam com informações suficientes para fazer o julgamento, ouviram as três vítimas, ouviram duas testemunhas de defesa, fomos até o local do fato, a pedido inclusive da defesa, foi possível verificar a dinâmica, a visão, os ângulos que o acusado tinha do local de onde efetuou os disparos, até mesmo pelo horário, para não se fazer cansativo, porque aí teria mais um período de aproximadamente 2 horas de fala. Você entendeu que os fatos estavam bem expostos, bem trazidos, e se abriu mão, então o Ministério Público abrindo mão da réplica, não a tréplica, que é quando a defesa fala, e eu não considero estratégia, eu considero que a instrução e os debates foram suficientes para julgamento.
Algum outro ponto a destacar desse julgamento, doutor Felipe?
Eu acho que é uma resposta que a sociedade, mais uma resposta que a sociedade de Lagoa, Caseiros, Muriterno, Ibiraiaras, Capão Bonito, traz para a comunidade de que não tolera os crimes contra a vida, que são os crimes graves e que quando ocorrem tem uma sanção, tem uma repercussão. E é o que a gente sempre coloca, não é o jurado que condena, é o próprio acusado que faz essa postura. E uma frase que eu aprendi quando atuava no Paraná ainda, um advogado que me ensinou, que dizia, olha, o homem é livre para tomar suas atitudes, mas refém das consequências. Os jurados apenas reconhecem um fato, que é trazido, trabalhado pelas partes, acusação e defesa. Mas quem condena é o próprio acusado no momento em que ele opta pela agressividade, que ele opta pela barbárie, que ele opta por ceifar, por matar ou tentar matar o outro ser humano. Como eu disse, a vida é o bem mais precioso que nós temos. Como disse o procurador-geral há pouco tempo atrás aqui na cidade de Lagoa Vermelha, não à toa, esse é o primeiro crime do Código Penal. Quando começam os delitos do Código Penal, esse é o primeiro crime. Então, a comunidade de Lagoa Vermelha dá mais uma resposta, a comarca de Lagoa Vermelha, envolvendo esses municípios já referidos, dá uma resposta de que situações assim, onde a prova conduz para uma condenação, o acusado será condenado.
Ouvimos promotor de justiça, Dr. Felipe Lisboa Barcelos.